Temos quórum e todos os grupos parlamentares estão representados, de forma que podemos iniciar os nossos trabalhos. Peço aos senhores agentes da autoridade o favor de abrirem a galeria ao público. Muito obrigado. E passo a palavra à senhora deputada secretária da mesa para a leitura do expediente. Senhora deputada Palmira Maciel, faça favor.
Obrigada, senhor presidente. Para informar sobre a retoma do mandato do deputado Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto, eleito pelo PSD no Círculo Eleitoral de Leiria, cessando João Carlos Barreiras Duarte, com efeitos a partir do dia 25 de fevereiro de 2023. Para anunciar a entrada do projeto de resolução 509 do Bloco de Esquerda, que desce à 3ª Comissão. O projeto de resolução 508 do PAN, que desce à 9ª Comissão. O projeto de resolução 507 da Iniciativa Liberal, que desce à 13ª Comissão. O projeto de resolução da Iniciativa Liberal, que desce à 13ª Comissão, o 506. O projeto de resolução 505 do PAN, que desce à 1ª Comissão. O projeto de resolução 504 do Chega, que desce à 1ª Comissão. O projeto de resolução 503 do PAN, que desce à 11ª Comissão. O projeto de resolução 502 do PAN, que desce à 11ª Comissão. O projeto de lei 601 do Chega, O projeto de lei 600 do Chega, que desce à 1ª Comissão. O projeto de lei 598 da Iniciativa Liberal, que desce à 13ª Comissão. O projeto de lei 596 da Iniciativa Liberal, que desce à 13ª Comissão, em conexão com a 9ª. O projeto de lei 595 da Iniciativa Liberal, que desce à 13ª Comissão, em conexão com a 9ª. O projeto de lei 594 da Iniciativa Liberal, que desce à 13ª Comissão, em conexão com a 7ª. O projeto de lei 593 do Chega, que desce à 13ª Comissão, em conexão com a 8ª. O projeto de lei 591 do Chega, que desce à 9ª Comissão. E o projeto de lei número 64 do Governo, que desce à 5ª Comissão, em conexão com a 1ª. O projeto de resolução 510 do PSD, que desce à 10ª Comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos iniciar a ordem do dia, cujo primeiro ponto consta de declarações políticas. Para fazer a declaração política em nome do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Begonha.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de 2015, antes dos governos do Partido Socialista, não existia em Portugal uma visão que colocasse o direito à habitação para todos como aspiração e desígnio nacional. Liderámos a agenda política e social quando criámos a Lei de Base ou a nova geração de políticas de habitação, que fez nascer o programa Primeiro Direito e a grande reforma em curso de aumento do nosso parque público. E agora é o tempo, todos reconhecemos, de acelerar o cumprimento do direito à habitação com novas respostas e agir com sentido de urgência perante uma crise de habitação que se tem vindo a agravar. As novas respostas e medidas, agora em debate alargado em toda a sociedade, poderão ser melhoradas e a última palavra estará no Parlamento. As medidas têm objetivos muito claros e coerentes com o projeto de sociedade que defendemos, sem o preconceito ideológico da direita com a intervenção do Estado na habitação, porque isso sim é radical, sem o recuo de voltar ao passado que já falhou, entregando tudo ao mercado, porque isso sim é irresponsável, mas com equilíbrio e sentido de justiça social e sobretudo respondendo aos problemas mais prementes. Falta de oferta de casas, dificuldade de acesso à habitação com a escalada de preços, o apoio às famílias e o combate à especulação. As medidas que estão hoje em consulta pública propõe ao país um choque de oferta que responda ao recuo da construção, mobiliza tanto cooperativas como qualquer promotor privado a investir na reabilitação para arrendamento acessível. Oferecem maior confiança e incentivos a investimento privado e aos proprietários, a única fórmula mágica que a direita sempre defendeu para resolver o problema da habitação, mas garantindo também mais estabilidade e proteção para os inquilinos. O Estado vai arrendar e comprar aos privados ao preço de mercado para subarrendar a valores acessíveis às famílias, dando o valor anual da renda, eliminando qualquer risco para o senhorio, isentando totalmente mais-valias no caso da compra ao proprietário e colocando mais casas disponíveis a preços acessíveis. Tantas vezes ouvimos o PSD falar do problema de não se conseguir despejar inquilinos em Portugal, ao invés da preocupação social com quem é despejado, e eis um modelo com equilíbrio que protege ambos, em que o Estado assegurou o incumprimento da renda do inquilino, mas não deixa quem precisa sem solução e sem respostas sociais, porque isso sim é uma linha vermelha para o PS. E se existe maior confiança para senhorios e proprietários, a verdade é que à cabeça destas medidas está a vontade e necessidade de responder à crise de habitação que afeta as famílias com rendimentos tanto baixos como médios e proteger quem arrenda e compra casa. É por isso que proteger as famílias com um novo apoio à renda e ao crédito imediatamente, num tempo de crise de inflação, é uma prioridade. É por isso que haverá um limite justo de aumento das rendas para proteger as famílias nos novos contratos. É por isso que é infundada a crítica que os jovens não têm respostas nestas medidas, jovens que serão muitos dos que beneficiam com as medidas de apoio do arrendamento até 200 euros ou da disponibilização de casas com rendas acessíveis. Mais habitação e respostas sociais urgentes já é promover coesão tanto social como económica e é o que nos exige o tempo que vivemos sem adiamento ou recuo. O que não é coesão, não é equilíbrio num país e em cidades como as nossas em que falta habitação, é ter tantas casas sem pessoas e tantas pessoas sem a casa que precisam ou expulsas das suas cidades. É por isso que a medida do arrendamento forçado para casas devolutas é justa e a defendemos sem receio de contradição. Repondo os factos e a serenidade no debate político, a medida é simples. Os proprietários que adiram voluntariamente ou não verão as suas casas reabilitadas e valorizadas, receberão um valor justo pelo seu arrendamento e não são expropriados da sua propriedade em nenhum momento. Mas o suposto direito a ter casas vazias, devolutas, sem uso, sem função ou propósito, não se sobrepõe à função social da propriedade nem ao interesse público de responder à crise da habitação. E no momento difícil que atravessamos, radical ideologicamente motivado, é mesmo quem não implementa todos os mecanismos e instrumentos já hoje disponíveis na lei para assegurar o direito à habitação de mais famílias. Ouvimos do líder do PSD a acusação de comunismo. Ora, o PCP não precisa certamente aqui da minha defesa, mas ser comunista não é insulto nem acusação desde o tempo do fascismo. É uma ideologia que não é a nossa, não é a do Partido Socialista nem o nosso caminho. Somos socialistas democráticos e desde a nossa fundação, anterior ao 25 de Abril, que sabemos quem somos e fomos coerentes com o socialismo em liberdade. Mas o que deve impressionar o país não é uma imaginária viragem radical à esquerda do PS, é o desaparecimento da social-democracia e da moderação no PSD. Em tudo, no estilo idêntico ao Chega, que chegou mesmo a invocar o PREC, e em tudo idêntica na propositura da iniciativa liberal, na defesa da propriedade acima de qualquer outro interesse público. Senhoras e senhores deputados, não há combate à crise da habitação sem combate à especulação, e reconhecendo que várias das mudanças que defendemos são disruptivas, não nos revemos também em quem apenas deseja que fique tudo na mesma. Fim dos vistos gold, fim de novas licenças no alojamento local são políticas necessárias. Não travamos um combate entre a importância da atividade económica ou a atração de investimento versus o direito à habitação. Mas trata-se de vencer a luta no direito de todas as pessoas a viver onde desejem, com direitos e dignidade, cumprindo o projeto de vida que ambicionam, tendo por isso mais casas acessíveis, porque essa é a obrigação maior do Estado e a prioridade máxima do PS. Termino dizendo que este conjunto de respostas pode e deve envolver toda a sociedade, do público ao privado, dos municípios às cooperativas e associações representativas do setor, academia e movimentos sociais e de protesto, porque no PS defendemos mesmo que toda a sociedade se mobilize, tal como nós, sem baixar os braços, para fazer da habitação um grande pilar do Estado Social. Obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem 7 pedidos de esclarecimento. Respondem 2 blocos de 4 e 3 pedidos, respectivamente. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Márcia Passos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Deputada Maria Begonha, é oportuno e é pertinente o tema que nos traz. É pena que seja para tentar esconder a incompetência do governo do Partido Socialista. Um governo que, de forma atabalhoada, trapalhona, apresentou há poucos dias um pacote de iniciativas legislativas que não conhecemos, são medidas apenas, feridas de enormes preconceitos ideológicos que atacam a propriedade privada, que são o reflexo de fazer tudo à pressão e à força, que não ouvem ninguém, que atacam os municípios e que não fazem qualquer diagnóstico do estado da habitação no nosso país. Um pacote de medidas que se afasta tremendamente das medidas que são defendidas pelo Partido Social Democrata e nisso teve uma grande vantagem, mostrar aos portugueses que a partir de agora há 2 caminhos para a habitação completamente distintos no que respeita às políticas que defende o Partido Socialista e que defende o Partido Social Democrata. Mas, senhora deputada, afinal que medidas são essas? É que não conhecemos nenhuma. O Partido Socialista põe em consulta pública, ou diz que põe, um conjunto de medidas que não passam de um PowerPoint, apenas e só. O Decreto-Lei 274 obriga à consulta pública a colocar lá as iniciativas legislativas, a explicar porque é que são estas e não são outras, a fazer a conexão com a legislação que está em vigor, enfim, a explicar tudo e mais alguma coisa e a explicar qual é o diagnóstico que fez. E o Governo não fez diagnóstico absolutamente nenhum. Por isso, senhora deputada, tenho agora a oportunidade de dizer, afinal, quais são essas medidas que o Governo apresentou. É que não são conhecidas. Apenas sabemos que atacam, como já referi, a propriedade privada, que não ouviram ninguém e que atacam todo o investimento que foi feito em Portugal na reabilitação urbana, quer por investidores nacionais, quer por investidores estrangeiros. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um segundo pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Maria Begonha. Em abril de 2018, o Governo apresentou um pacote de medidas que tinha um refrão que acho que lhe vai ser familiar. E o refrão era este: dinamizar o mercado de arrendamento, estimular contratos de longa duração e promover rendas acessíveis. Nessa altura, o Primeiro-Ministro foi mais longe e prometeu em 2018, e repetiu na campanha eleitoral, que em 6 anos iria eliminar todas as carências habitacionais e garantir a todas as pessoas o direito a uma habitação adequada. Passaram 5 anos e só aconteceu uma coisa: os preços da habitação subiram, as rendas subiram. Hoje ter uma casa é um privilégio. As pessoas falam entre si a dizer que sorte, conseguiu encontrar uma casa. Já viste que sorte, uma casa consiga pagar a 600, 700, 800 euros. Porque a casa deixou de ser garantida e é hoje uma sorte, é hoje um privilégio que não está acessível a todas as pessoas. A um ano do prazo de 2026 para eliminar todas as carências habitacionais, o Governo repete as juras e aparece agora com os mesmos instrumentos. Antes dava benefícios fiscais a contratos longos, como não funcionou, dá-se mais benefícios fiscais. Cria-se novos benefícios fiscais para quem especulou, para quem ganhou, para quem contribuiu para a crise. Falta tanta coisa por fazer e o PS fala tanto contra os mercados liberalizados, contra a iniciativa liberal, contra as suas ideias, mas a verdade é que em vez de regular os preços, a melhor ideia que tem é comprar casas a preços especulativos de mercado e pô-las a arrendar. E ainda vai isentar de imposto de mais-valias quem está a vender as casas a preços especulativos. Pessoas, fundos de investimento, offshores, não interessa. Livres de impostos.